pedindo um filho para Deus, um filho. Porém, Deus precisava de um juiz. Ana estava precisando, pedindo filho. Deus precisava de um profeta. Ana estava pedindo filho. Deus precisava de um sacerdote.
Pai investiu em mim para que eu fosse jogador de futebol. E aí Deus falou comigo: eu não te quero no campo de futebol, eu te quero pegando minha palavra. Fiquei empolgado porque toda vez que Deus falava, a gente se embora. Falei: mãe, eu sou comigo, que eu vou ser o pregador, que eu vou ser o pastor e que eu vou viajar para as coisas. Eu pensei que minha mãe ia dizer: glória a Deus, meu filho, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom, é fiel, é justo. Eu pensei. Minha mãe se colocou de pé na mesa e falou: meu filho, eu não quero nenhum crente na minha casa, você não entendeu? Pega sua roupa, arruma a mala, vá morar atrás da igreja e peça para o pastor da igreja sustentar. Pai seja convosco. Pai seja convosco. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus tem algo poderoso para fazer em sua vida aqui essa manhã. O Senhor está aqui. Por gentileza, abra sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel. Aleluia. Aleluia. Primeira Samuel, capítulo de número 1. Enquanto você está procurando um texto bíblico, quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez ministrar a sua palavra. Também agradecer ao pastor Edson Duarte, que foi no canal de bênção para nós estarmos aqui. Missionário Ezequiel Pires, que nos confiou o microfone, que nos abençoe. Também alguns amigos que estão aqui presentes. Pastor Renato Rubim, que Deus abençoe, um grande mestre. Estou feliz de estar aqui com você. Pastor Renato César, que Deus abençoe, pastor Marcinho. Demais pastores, pastor Daniel Pereira, lá do Rio de Janeiro, Deus abençoe, missionária Fernanda, missionária de Lange, Deus abençoe a todos vocês. Deus tem algo poderoso para realizar em nossas vidas. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim: porém, a Ana dava uma parte excelente. Quando ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a mar. E a sua competidora excessivamente agitava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a mar. Repita comigo: porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a mar. Toma o seu assento, permaneça com a sua vida aberta, para nós compartilharmos da revelação que Deus tem para nossas vidas aqui esta manhã. Marcos, eu quero falar um pouco aqui sobre os propósitos eternos de Deus. Repita comigo: os propósitos eternos de Deus. Eu sei que esse texto, 1 Samuel, é um texto conhecido entre os irmãos, entre a igreja, entre os pastores, entre os irmãos, que é um texto que fala sobre a perseverança, a disposição de Ana, as situações, as circunstâncias que ela enfrentava. Mas o que me impressiona, que diz que o Senhor cerrou a mar de Ana. Diga: o Senhor cerrou a mar de Ana. Primeira coisa que eu aprendo, que eu vejo Deus em sua soberania se reservando no direito de tomar uma decisão sem comunicar a Ana. Você pode ler o livro de 1 Samuel, que é um livro que fala sobre a transição, é um livro de mudança. Você vai perceber que no capítulo 1, nenhuma vez Deus comunica a Ana o que ele vai fazer. Deus simplesmente cerrou a mar de Ana. Nós pensamos que tudo aquilo que Deus tem que fazer, ou Deus vai fazer,
filha me acerta. Eu vou serrar a sua amada. Você vai ser humilhada. Vai passar por momentos difíceis. E depois de um período de tempo, eu vou abrir a sua madre, você vai ter um filho, vai ficar muito feliz e o meu nome será glorificado. Quem está entendendo, diga amém. O normal seria isso. Mas em sua soberania, eu estou falando aqui sobre soberania de Deus. Deus está na eternidade, orquestrando toda uma situação, preparando todo o cenário para poder abençoar a vida de Ana. Ana não está sabendo de nada que está acontecendo. Agora, lá na eternidade, Deus é eterno. E a Bíblia diz que ela é o mesmo ontem, hoje e sempre será. A Bíblia diz que Ele é Deus de eternidade a eternidade. Então, lá na eternidade, para você entender um pouquinho o que é a eternidade. Porque a eternidade não está presa ao tempo ou ao espaço. Eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. Lá na eternidade, Deus olhando para todas as situações, Deus olha para a vida de Ana, olhando o momento que Ana está passando e vendo Ana lá na frente. Repita comigo: Deus está me vendo. Lá na frente. Então, para você entender o que é a eternidade, agora, nesse exato momento, agora, nessa hora, nesse exato momento, Deus está no princípio de todas as coisas. Agora, Deus está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Agora, Deus está lá. Peraí, pastor, eternidade. Agora, nessa hora, nesse exato momento, nessa madrugada, Deus está aqui para poder abençoar a tua vida. Eternidade. Agora, nessa hora, Deus está sentado na sala do trono. Ah, não entendi nada. Eternidade. Paga no sermão de vista, eternidade. Você receba a tua bênção e para que a honra dele esteja sobre o teu viver. Assim também, como ele está preparando para Ana, o seu direito. Porque Deus, quando quer decidir, ele não vai pedir opinião. Quando Deus quer agir, ele age, porque ele é Deus. Estou falando de soberania de Deus. Estou falando do controle absoluto e eterno de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aí tem coisas que está acontecendo contigo que você não entende, mas logo eu. Porque comigo, ei, Deus se reserva no direito de fazer algumas coisas longe dos seus olhos. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Você não está percebendo, mas Deus está agindo ao teu favor. Pastor, eu não estou sentindo nada. Ei, o fato de você não estar sentindo nada não quer dizer que Deus está trabalhando a teu favor. Se Deus vê, se eu ver, Deus trabalha. Não, irmão, ei. Deus gosta, Deus é especialista em trabalhar longe do cenário, longe do palco. Deus trabalha por trás das cortinas, por trás dos bastidores. Você não está vendo nada, não tem vento, não tem terremoto, não tem movimento. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Deus está agindo ao teu favor. Aleluia. Ana não está entendendo nada. Deus não fala nada com ela. Não, mas Deus.
Ai, Deus vai ter que me revelar. Se Ele quiser, Ele vai te falar. Se Ele quiser, Ele vai te falar. E se Ele não quiser te falar, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito, eterno, poderoso, soberano, criador de todas as coisas. Aí tá lá. Aí agora, ante o desejo, assim como o missionário que orou nessa madrugada, é um desejo bom. Toda mulher casada quer ter um desejo louvável, aplausível, um desejo certo, coerente, mas queria ter um filho. Que mal tem ter um filho? Ah, queria um filho. E é interessante que ela sabia que Deus tinha resposta para ela. Olha que eu não sei a mão direita, Deus tem a resposta. Não. Levanta sua mão direita para o céu. Bata na mão de pelo menos três pessoas e diga: Deus tem a resposta. Deus tem a resposta. Deus tem a resposta. Deus tem a resposta. Isso, bata com graça, bata com certeza. Aleluia, Deus tem a resposta.
Pensando em você, este é o desejo egoísta da sua alma, é o desejo egoísta do seu.
Você está pedindo para Deus te abençoar, para você mostrar para pessoas que não gostam de você o que Deus fez. Mas essa não é a motivação de Deus. Aí Deus, 23 anos, Deus, me dá um filho. E Deus não responde ela. Porque Deus queria mudar o coração de Ana. Deus queria que Ana entendesse os seus propósitos eternos. E é difícil entender os propósitos eternos de Deus. Aí você vai querer entender Deus, você vai ficar maluco. Não tem como. Não tem como entender. Não tem como. Eu fui criado num lar político católico. Minha mãe dava de catecismo, batismo, armado, casamento e vereadora na cidade de Alcântara da Serra. Por 13 anos meu pai investiu em mim para que eu fosse jogador de futebol. Aí no interior de São Paulo, joguei no Bragantino, que se classificava, joguei no São Paulo. Depois fui transferido para o Cruzeiro. Fiquei um ano e meio jogando no Cruzeiro em Belo Horizonte. E aí Deus falou comigo. Aí você vai entender isso? Deus fala comigo. Eu não te quero no campo de futebol, eu te quero pegando minha palavra. Fiquei empolgado, porque quando a gente Deus fala com a gente, foi Deus que falou. Aí você quer contar para todo mundo. Deus falou comigo, vai se realizar, vai se cumprir. Deus vai fazer que ele é fiel. Eu li minha família, meu pai, minha mãe, meus familiares. Falei, mãe, eu sou comigo, que eu vou ser um pregador, que eu vou ser um pastor e que eu vou viajar as nações. Eu pensei que minha mãe ia dizer, glória a Deus, meu filho, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom, é fiel, é justo. Eu pensei que meu pai ia me abraçar e falar, Deus respondeu as minhas orações. Eu pensei, minha mãe se colocou de pé na mesa, meu filho, eu não quero nenhum crente na minha casa, você não entendeu. Pega sua roupa, arruma a mala, vá morar atrás da igreja e peça para o pastor da igreja sustentar. Pensei, vou responder minha mãe agora. Quando eu pensei em responder a minha mãe, eu ouvi uma voz superior, a voz da minha mãe que me disse, não responda a tua mãe, eu estou no controle de todas as coisas, eu sou o teu Deus e tu verás o que eu vou fazer. Somente a eternidade. Olha para o seu irmão, se você não está entendendo o que você está vivendo hoje, permaneça fiel ao Senhor, porque tem coisas que só a eternidade vai te revelar. Porque você, uma hora você quer saber, você precisa chegar lá. A escolha de Deus é soberana, é absoluta. Deus escolhe o que Ele quer, no dia que Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Aleluia. Aí Deus serra lá, ele, qual é o meu propósito? 23 anos se passam, e no 24º ano Ana sobe ao templo de novo. Aleluia. Olha a oração de Ana, presta atenção. Ana diz, Senhor, me dá um filho, porque se o Senhor me der um filho, ele não vai ser meu, ele vai pertencer ao Senhor. Olha lá, entendeu lá atrás, já levantou a mão, olha lá, entendeu? Eu vou repetir, o irmão já recebeu ali. Deus quer te abençoar de tal maneira para que com a bênção que Ele vai te abençoar, você abençoe outras pessoas também. Aleluia! Eu vou repetir. Deus aconteceu? Deus abriu a mente. Pastor, eu não estou entendendo nada, você vai entender. Diga para o seu irmão, Deus tem sempre mais para você do que aquilo que você está pedindo aí.
Receba, receba!
você está vivendo. Nunca.
Como assim, pastor?
A palavra profética tem três objetivos.
O primeiro objetivo da palavra profética é quebrar paradigmas. Diga, quebrar paradigmas.
O segundo objetivo da palavra profética é mudar conceitos. Diga, mudar conceitos. Pago tudo que tem que pagar, devolvo o dízimo, oferta e da casa do Senhor. E Deus está me dizendo.
dizendo que eu vou ser milionário. Deus não perguntou, não é com todo mundo, mas se Deus quiser, Deus pode sim ou não. Deus pode sim ou não. Se Deus quiser, Deus pode, irmão. Deus não perguntou se você tem, se deixou de ter. Deus não perguntou se você está trabalhando ou não. Deus não perguntou qual é o seu salário. Ele é Deus que pode criar uma situação. E o verbo criar vem do hebraico para, que quer dizer algo que só Deus pode fazer. Mas a revista Veja dizia que o Brasil faz 64 milionários por ano. Cadê os 65? Receba essa palavra profética! Deus quer te abençoar de tal maneira, com a bênção que Ele vai te abençoar, você vai abençoar outras pessoas também. Essa madrugada você vai conceber um grande milagre. Você recebe. Quem recebe essa palavra, levante a mão e glorifique ao Senhor.
Aleluia! Você está debaixo de uma palavra profética! there were millions, 10 times millions.
Bem-vindo à Filadélfia Produções. Você é importante para nós.
I join them in their singing, and I saw him turn with my look, with his eyes.